Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mexem com a nossa vida. 20 veículos que seriam rifados em redes sociais foram apreendidos em São Paulo. Os anúncios eram feitos por influenciadores digitais.
A suspeita da polícia é de que era esquema usado para lavar dinheiro de grupos criminosos.
Quase 182 milhões de brasileiros têm acesso à internet e mais de 152 milhões têm perfis ativos em redes sociais, o que representa mais de 70% da população do Brasil. Um alto índice de compartilhamento da rotina diária se torna uma grande oportunidade para a ação de criminosos. A cada dia os golpes são atualizados, o que exige mais cuidado e atenção dos usuários. Em um dos vários exemplos de crimes praticados na internet em São Paulo, a polícia apreendeu veículos que seriam rifados nas redes sociais. Uma ação que, segundo a polícia, faz parte de uma estratégia usada para lavar dinheiro do crime organizado. E mais, influenciadores digitais dão publicidade ao negócio. Como evitar cair nesse tipo de ação criminosa? Existem caminhos para identificar promoções legais. Em caso de suspeita, como denunciar? O JR 15 Minutos de hoje discute os golpes em redes sociais com José Milagre. Ele é advogado e especialista em crimes cibernéticos. Bem-vindo ao nosso podcast, Dr. José.
Obrigado, Celso. Sempre uma ótima oportunidade para esclarecer as pessoas sobre os golpes digitais.
E quem me acompanha nessa entrevista é o repórter da Record, Marcos Reis. Marcos, aqui em São Paulo a polícia apreendeu os carros, mas ainda investiga quem eram os organizadores das rifas, né?
Oi, Celso. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Olá também para o Dr. José, que nos acompanha nessa entrevista. E pegando o gancho no que você falou, Celso, exatamente, a polícia está tentando chegar aí nos organizadores dessa quadrilha. Essa investigação, por exemplo, já dura 2 meses e nessa etapa agora, mais recente da investigação, a polícia conseguiu apreender 20 veículos. A gente está falando tanto de carro de luxo, quanto também de moto. Um dos carros rifados vale, sozinho, no mercado, mais de 600 mil reais. Tem um outro carro que a gente identificou também, que vale mais de 100 mil reais. Segundo ponto, o valor da rifa. Para você participar dessa rifa, o valor que estava sendo cobrado, 15 centavos. Na verdade, as rifas variam de 15 centavos até R$7. Doutor José, de imediato eu já lhe questiono. É possível identificar uma contravenção só pela promoção dessa loteria ilegal?
Perfeitamente. Hoje a legislação brasileira, ela é clara. Esta é uma área muito regulamentada e a lei brasileira apenas a distribuição de prêmios e brindes por meio de sorteio e não compra de números. E quando eles são autorizados ainda pelo Ministério da Economia. Existe uma liberação, existe um processo. Essa liberação tem que ser solicitada com antecedência, normalmente de 40 a 120 dias. Existe um sistema que faz esse registro hoje, que é o sistema de controle de promoção comercial. Ou seja, essas rifas que operam na internet fortemente divulgada por influenciadores e que não oferecem garantias de recebimento de prêmios, não oferecem garantias de reclamação consumerista, hoje elas atuam exatamente como colocado na contravenção. Isso é uma contravenção penal prevista no artigo 52 da Lei de Contravenções e é uma pena que pode chegar aí de até 2 anos, uma pena de prisão, com multa de até 200 mil para essas pessoas.
É, a partir dessa contravenção surge aí uma série de práticas ilegais, né? A lavagem de dinheiro é uma delas. Doutor José, mesmo cobrando um preço baixo pela rifa, é possível chegar a altos valores arrecadados.
Veja, Celso, nós estamos falando de rifas de pessoas com milhões de seguidores e engajamentos. Uma pessoa começa a ganhar notoriedade nas redes sociais e logo ela desenvolve sorteios e rifas digitais porque é um mercado extremamente lucrativo. Então você está trabalhando com volume, não fazem advertência de que rifas são ilegais no Brasil e muitas pessoas sem sequer se identificarem vão lá e começam a comprar os seus números. A grande questão é, um veículo de 2-3 milhões de reais poderia ser rifado com rifas de 15 centavos, 30 centavos, isso que tem acendido o alerta do Ministério Público e das polícias. O uso das rifas para a prática de outros crimes, como a própria lavagem de dinheiro, a Lei 9.613, que pode punir essas pessoas com até 10 anos de reclusão.
Doutor José, e por que as organizações criminosas elas tentam lavar esse dinheiro? A gente parte do princípio que lavando dinheiro eles conseguem dificultar o rastreamento, né, da polícia.
Exatamente. Existem hoje técnicas para dificultar o rastreio de bens, o rastreio de valores. Hoje, os criminosos estão investindo fortemente em criptomoedas e essas próprias rifas que são levantadas, como elas não são registradas, como elas atuam na ilegalidade, são diversos crimes que podem ser cometidos, como não há qualquer identificação, muitas vezes clara, em muitos casos, eu precisei colocar um e-mail, um nome, não houve qualquer prova de que sou eu realmente que estou lá comprando a rifa, não tenho uma prova de vida, um documento, nada. Por não fazer esses registros, isso virou um prato cheio para os criminosos para fazer lavagem de bens, ocultar patrimônios, esquentar valores recebidos de outras formas, muitas vezes criminosas. Não há garantia alguma, auditabilidade de que você realmente vai ganhar aquele prêmio. Muitas denúncias que estão ocorrendo desses influencers, alguns inclusive sendo executados, nós tivemos casos lá no Nordeste de influencers executados, é porque existe aquela manobra de colocar alguém conhecido para receber esse prêmio. E tudo isso vem alimentando a criminalidade, que atenta já vê nas rifas uma forma muito lucrativa, imperceptível e não auditável de lavar dinheiro.
Agora, outro ponto que chama a atenção é o uso de laranjas nesses crimes, né? Os veículos que foram apreendidos eram colocados em nome de pessoas que não tinham condições financeiras para comprá-los. Isso é feito também para dificultar ainda mais a ação da polícia.
Exatamente, né? Os influenciadores hoje que estão respondendo a processos em relação às rifas ilegais, muitos influenciadores são cooptados por realizadores de rifas e alegam que desconhecem, que não sabiam, mas eu faço um alerta. Esses influenciadores são absolutamente responsáveis. A justiça já vem condenando esses influenciadores por promoverem um negócio ilegal. E hoje eles estão respondendo não só por lavagem de dinheiro, por estelionato, ou seja, por não entregarem algo que se prometeram, mas principalmente por associação criminosa. Então nós temos duas ou mais pessoas que estão envolvidas nesse ambiente, dentre eles os laranjas que são cooptados para servir, para colocar esses veículos no nome, blindando assim aqueles criminosos que estão por trás.
É importante a gente destacar aqui que as redes sociais não têm uma regulamentação. Existe um debate muito forte em torno desse tema, mas até agora a gente não viu nenhum avanço prático sobre esse assunto. E, doutor José, nesse sentido, é possível, por exemplo, um usuário, né, um usuário comum de internet, de rede social, se ele identificar uma promoção ou um sorteio na rede social que seja legal, ele encontra esse tipo de sorteio? E se ele conseguir encontrar, o que, que ele deve fazer?
Excelente questionamento. É importante destacar que nós não temos uma lei específica de regulamento de redes sociais. O que nós temos avançando no Congresso trata-se da lei de responsabilidade na internet. Ela não é destinada especificamente às questões envolvendo rifas, de maneira que há necessidade, sim, de uma legislação mais específica. Eu não posso punir rifas ilegais com uma contravenção penal, com o código da década de 40. Não faz mais frente a isso. Isso incentiva que essas rifas continuem. Eu desafio aqui qualquer ouvinte do nosso podcast aqui, se ele nunca foi marcado de um sorteio, de um joguinho que vai lhe dar rentabilidade no dia, atividade criminosa a céu aberto. Para isso é muito importante bom senso. Cabe a nós identificarmos. Hoje é importante destacar que os sorteios eles devem ser registrados no Ministério da Economia. Isso pode ser consultado. Essas rifas promovidas por influencers direcionam para um site onde você vai comprar números em lote. Então você percebe que o site ele não tem um regulamento, o site não tem uma garantia, não te pede uma documentação para que você ganhe, não há transparência sobre o processo de sorteio. O site normalmente está hospedado no exterior, na verdade eles são responsáveis porque eles estão oferecendo o serviço no Brasil e as promoções são muito chamativas, né? Carros, veículos, 2, 3 milhões de reais, 4 milhões de reais, colocando lá 15 centavos, 17 centavos. São alguns indícios importantes para que todos nós possamos observar e ficar longe disso. Existem rifas hoje que estão montadas também para coletar seus dados pessoais, dados de pagamento. E esses dados vão ser utilizados em um segundo golpe.
Os influenciadores digitais são contratados aí para divulgar as práticas ilegais. Agora, doutor José, a qual legislação eles estão submetidos e que tipo de pena eles estão concorrendo?
A alegação dessas pessoas é que eles fazem, né, o sorteio com base nas extrações da Loteria Federal, da Caixa. O número do bilhete vencedor dependeria de um sorteio da Loteria Federal, que acontece normalmente às quartas e sábados. Mas isso não é garantia que aquele sorteio está legalizado. Os influenciadores que não observam isso, assumem um risco de rifas digitais, ele pode responder, porque graças à sua popularidade, ele influencia na decisão de inúmeras pessoas e se homologa, avaliza um serviço fraudulento, o Código Civil hoje assegura a responsabilidade. Então, já existem julgados na Justiça Paulista e no Brasil todo, condenando os influenciadores por danos materiais e danos morais a essas pessoas que viram um anúncio, uma propaganda, acreditaram na lisura daquele processo. Em alguns casos, se comprovada a associação criminosa, eles vão responder também criminalmente. Contravenção penal envolvendo as rifas, estelionato, associação criminosa, em alguns casos até um concurso material com lavagem de dinheiro.
É, sem dúvida alguma, cresceu nos últimos meses, como já salientamos, o número de influenciadores digitais e também de usuários de jogos de cassino online, que prometem aí ganhos em dinheiro, que é proibido no Brasil, né, doutor? Segundo a polícia, essa atividade pode fazer parte de esquemas de pirâmide e várias pessoas já foram presas em todo o país. Agora, doutor José, e tudo também passa pelas redes sociais. É preciso cautela antes de clicar em anúncios ou seguir aí os conselhos de quem promete dinheiro fácil, mesmo em jogos, né?
Exatamente. Assim como as rifas, nós vivenciamos um boom dos jogos. Existe aí toda uma regulamentação em andamento no Congresso. Nós temos hoje os licenciamentos dessas atividades, mas muitos operam na ilegalidade, o que nós chamamos de jogos de azar. Há muitas décadas isso é crime no Brasil. Então é preciso que as pessoas tenham consciência de que não há nenhuma garantia de ganho, ou seja, aquilo vai ser um oportunismo no sentido de pegar o seu dinheiro. E as redes sociais, elas canalizam tudo isso. A todo momento nós somos submetidos a influencers, a pessoas, a bots, robôs, oferecendo esses jogos online. Essas máquinas, essas estruturas online, esses sistemas, eles não são auditáveis, o algoritmo a gente não conhece, razão pela qual não há a menor garantia de você ganhar. São aqueles jogos que você coloca dinheiro, existe uma expectativa e em algum momento você perde e não existe o menor ganho. Isso é ilegal. Portanto, a recomendação para as pessoas é muito cuidado com essas atividades. Você vai ser apresentado e não há garantia alguma de êxito. E mais, muitas vezes esses joguinhos online são malwares também. Então a pessoa clica para baixar o joguinho X do animalzinho Y e acaba infectando o seu equipamento. Existem associações criminosas hoje digitais que atuam em várias frentes. O que era um joguinho de aposta, pode conectar no seu banco, sacar o seu dinheiro, fornecer acesso remoto ao seu banco, dentre outros golpes usando as suas senhas e dados pessoais.
Doutor, você investiu numa rifa ilegal de internet. Esse dinheiro um dia pode voltar para você ou não?
Independentemente da ação criminal, esses criminosos hoje, eles tiram e extraem importantes formas de blindar o seu patrimônio. Como nós vimos aqui nos casos dos influencers denunciados, são contas de laranja, são contas no exterior. Alguns casos nós já tivemos aqui no escritório que os criminosos abriram próprios bancos, suas próprias fintechs. Hoje eu tenho uma regulação de Open Finance que favorece você abrir um próprio banco, etc. São criptoativos, que nós já falamos aqui no podcast também. Todos esses meios fazem com que, embora ele possa responder por uma contravenção, que é algo que eu posso antecipar aqui, dificilmente ele será sua liberdade privada e em breve estará nas ruas fazendo, isso até motiva, ele não terá o dever de ressarcir, porque nós não vamos encontrar mais esses patrimônios.
É, a variedade de golpes é muito grande, né? Várias personalidades, influenciadores, foram criticadas por divulgarem empresas que oferecem assessoria para retirada até do salário maternidade. Doutor José, nesse caso específico não é crime, mas os seguidores criticaram o fato de ser cobrado um serviço que é gratuito, né?
Pois é, Celso, nos deparamos também com esse, abre aspas, golpe, né? Se é que assim podemos chamar, algo que, infelizmente, embora não seja considerado uma atividade criminosa, é extremamente antiética à medida em que o INSS não vê a necessidade de uma consultoria ou de uma assessoria para o salário maternidade. O INSS já publicou uma nota de forma muito clara que este benefício independe de intermediários. Pode ser obtido no GOV.br. Todos nós temos acesso à nossa conta no GOV.br. O INSS ainda indica que caso a pessoa precise de uma assessoria, que consulte um advogado devidamente registrado na OAB e não entre nessas questões de influencers. Muitos influencers, inclusive de maternidade, com milhares de seguidores, muitas vezes coletando dados pessoais, fazendo pessoas pagarem por algo que é desnecessário.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do advogado especialista em crimes cibernéticos, José Milagre. Muito obrigado, doutor.
Obrigado, Celso. Obrigado a todos os espectadores do Jornal da Record 15 Minutos.
E agradeço também a participação do repórter da Record, Marcos Reis. Obrigado, Marcos.
Celso, eu que agradeço o convite de poder estar aqui no podcast mais uma vez e falando de um assunto tão importante, né, que vem ganhando cada vez mais espaço nas redes sociais.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.